A paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Romanos. Romanos capítulo 3. Versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pode ler, por favor, irmão.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Continua.
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Amém. Até aí. Lê mais uma vez.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Amém. Então, o que está dizendo aqui? O que é importante a gente entender? Cada reunião, cada dia, a gente escuta um pouco, aprende, mas aos poucos, né, o dia a dia vai consumindo, tirando da gente, a gente de repente não lembra mais. Você não lembra mais. Não lembra mais, a gente não lembra mais o que comeu ontem, o que comeu, a gente não lembra. Se perguntar, o que você comeu ontem na hora do almoço? Né? Como é que foi a sua janta? Etc. A gente normalmente, você não lembra mais o que você comeu semana passada. E assim por diante. Na verdade, então, nós temos muita dificuldade, com certeza, de guardar a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala, quem de mim se alimenta. Então, é uma coisa que precisava estar sempre, todos os dias, meditando na palavra, analisando, pensando, que todo dia você vai tirar alguma coisa para te ajudar a viver. Nós temos uma reunião hoje. Parece que você não tem mais nada para falar, mas eu tenho certeza que quando terminar a reunião, você vai dizer assim, é a primeira vez que eu escuto isso. Desse jeito, dessa maneira. É a primeira vez. Então, o nosso entendimento, ele vai, a nossa visão, ela vai melhorando na medida que você vai subindo o monte. Na medida que você vai crescendo, você vai enxergando melhor. Mas aí, no primeiro monte, tinha pedra, tinha capim, tinha pau, tinha isso, tinha aquilo. No segundo monte, ele é apenas mais alto, mas você vai encontrar as mesmas coisas que você encontrou no monte anterior. Aqui é importante demais uma coisa que nós vamos entender agora, o quê? A situação do homem. Esse dia Deus tem falado muito isso. Lembra aquele dia, passou a régua, limpou tudo. O que vai sobrar? O que vai sobrar na terra? Qual o homem que vai ficar em pé? Qual a pessoa que vai ficar? Somente os filhos de Deus. Né? Então, como que você se tornou filho de Deus? O que você fez para se tornar filho de Deus? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, essas coisas foram faladas. Mas a gente, de repente, esquece e continua levando a vida. A gente continua levando a vida muito normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Falou, entrou por aqui, saiu por aqui. Não é assim? Fala, gente escuta, sai por aqui e vai embora. Torna a falar, torna a escutar. Tá? Foi bom, interessante, interessante. Às vezes até anota na Bíblia, às vezes até anota no caderno, mas e aí? Fica por isso mesmo, ou não? Não fica? Então, o que interessa para Deus, o que interessa para nós e para Deus, é o que a palavra que você ouviu serviu para você. Imagina um doente tomando um remédio. Né? Acabou, a pessoa está com febre, tomou um determinado analgésico, a febre não passou. Foi lá, pediu? Não, continua com febre. Então, aquele remédio não foi suficiente para tirar a febre. Aumenta a dose, pega um outro antibiótico mais forte, mais poderoso. Então, assim, até quando você vê que tirou a febre, então o analgésico que você deu, você vai continuar dando por ali, por um tempo, mas você vai atrás da causa. Você não vai ficar dando analgésico todo tempo. Você vai atrás da causa, descobre que é uma garganta inflamada, uma amigdalite, uma coisa, né? Você vai atrás da causa e combate a causa e acabou. Nós, a causa do nosso pecado, o que faz com que a gente esteja sempre errando, errando? Né? Às vezes a gente ameniza, escuta uma palavra, sai aliviado. Nossa, foi bom demais. Né, dona Mara? Aquele dia nós estávamos aqui conversando, né? De repente ela falou, nossa, foi bom demais, estou saindo daqui aliviada, etc, etc. Mas daqui um pouquinho, o analgésico passa, o efeito e a febre volta. Não é assim? Então termina a reunião. O que aconteceu? Terminou a reunião? Hã? Todo mundo está aliviado. Como se tivesse tomado paracetamol. Vai embora. Aí no outro dia, passou o efeito do analgésico, volta novamente a febre. Amém? Então, para que serve a palavra? Vamos dar mais um exemplo? É. Às vezes a pessoa chega, pergunta, você já almoçou? Eu falo, eu almocei, foi ontem. Eu almocei, mas foi ontem. Não adiantou nada, né? Eu almocei, foi ontem. Então eu preciso almoçar hoje de novo. Eu almocei ontem, do almoço de ontem para o almoço de hoje. Eu nem lembro o que foi que eu comi no almoço de ontem, né? Eu só sei que eu comi. Saí aliviado, uma hora, duas horas, três horas, dá um pouquinho, né? Imagina então no outro dia. No outro dia, o almoço que eu almocei, não serve mais. Então, você almoçou? Eu almocei. Por isso que a pessoa fala, não, não almocei ainda não. Né? Quer dizer, Nós estamos falando sobre o almoço de hoje. Você falar que almoçou ontem, antes de ontem? Quando a pessoa perguntou, se almoçou, está se referindo ao almoço de hoje. Né? Você tomou café de manhã, mas chega meio-dia, então você quer almoçar. Chega 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, você quer... Ou toma um lanche, ou come alguma coisa, tá, mas você está com fome. Então, gente, a causa é que precisa ser combatida. Então, o que precisa ser combatido é a causa. Não é o efeito, né? Nós temos que resolver essa questão. E aí, de repente, a gente não sabe qual a causa. Aí você faz exame disso, daquilo, etc. E aquela luta danada, e peleja, e a febre está aí. Aí tal, vai para a UTI. Quando o trem aperta demais, vai para a UTI. Por quê? Porque a gente não está encontrando a causa. E o doente? Cada dia pior. Cada dia pior. E os médicos correndo para poder... Faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais isso, faz mais aquilo. Aí, de repente, a pessoa morre. Aí põe lá no causa morte. Infecção generalizada. Nós não achamos onde é que estava, né? Nós não encontramos, certo? Que a infecção passou de um lugar para outro, foi para outro. Quando a gente pensava que estava aqui, ela estava ali. A causa da igreja, o que causa a nós aflição, angústia, o que causa é briga, confusão, intriga. Todo dia não tem um pouquinho? Todo dia não tem alguma coisa assim? Ou não? O medo? O ciúme? Uma inveja? Né? Uma mágoa? Todo dia tem uma coisa. Ou não tem? Tem ou não tem? Tem dia que você quer matar, outro dia você quer beijar, né? Você não matou porque você não achou ninguém para matar, você não beijou porque não achou ninguém para beijar. Mas tudo isso, angustia, ou não, Wendel? Não? Tudo isso angustia, gente. E a gente vive angustiado, ansioso, correndo atrás das coisas, tentando resolver as coisas de hoje, para não deixar nada para amanhã, mas amanhã está cheio de coisa para resolver. E assim vai indo. Qual seria a causa? Meu senhor? O que está fazendo o seu cabelo ficar branco, meu senhor? Você é um sujeito novo, entendeu? O que está fazendo o cabelo do Toninho ficar branco, careca? Qual a causa do seu problema, Ramiro? Amém, gente? Qual seria a causa disso? Porque a febre... Aí... Você roda o prato, roda o prato, mas aí você virou as costas um pouquinho, dá um pouquinho, você está lá, o prato tá, cai, não cai. Não é assim? Aí você tem que voltar lá. Qual a causa? Você tem como você me ajudar ou não? Qual a causa das nossas aflições? Qual a causa das nossas angústias? Qual a causa da nossa correria? Qual a causa da nossa ansiedade? Das coisas que nos fazem mal? Qual a causa da sua tristeza? Qual a causa da sua alegria? Né? Então, a ilusão, a vaidade e outras coisas mais, qual a causa dos problemas que a gente tem? Qual a causa? Vocês podem me ajudar ou não? Deu para entender ou eu expliquei e não adiantou nada? Qual a causa? Você sabe por quê que isso está acontecendo? Você sabe por quê que isso está acontecendo? Deu para entender a explicação? Quem pode me ajudar e dizer para mim qual a causa? A Lucilda andou falando alguma coisa aqui, mas deixa para lá por enquanto. Mas qual a causa? A Lucilda, ela gosta de adiantar, ela já vai chegando, chutando. Qual seria a causa? Porque se nós soubéssemos a causa, o que nós iríamos fazer? Vamos lá, ué, vamos combater a causa. Se tiver que cortar o dedo, vamos cortar o dedo. Pronto, acabou. Eu fico sem dedo, mas também eliminei o problema. Mas aí eu corto o dedo, o problema continua. Eu corto a mão, o problema continua. Quer dizer, não, é porque eu sou solteiro. Eu me caso, o problema continua. É porque eu moro lá não sei aonde. Eu mudo para cá, o problema continua. Né? Nós estamos fugindo da causa, fugindo do problema, e nós, a gente não acha, não encontra o quê? A causa. O que é causa? A origem do problema. Não é não, Geraldo? Não é assim? A gente passa 40, 50, 60, 70 anos. Mas, meu Deus, qual a causa de tudo isso? Tem que ter uma causa. Tem que existir uma causa. Não é, Elias? Você sabe qual a causa? Se você soubesse, né, Elias? Você não ia falar para ninguém, você ia vender, né? Se você soubesse, você não ia contar para ninguém. Você ia, né, botar lá, e você botava uma garrafinha, eu cura tudo, né? E, bom, a receita do Elias, que o Elias sabe qual a causa de tudo. Eu tenho certeza que ninguém de vocês que sabe a causa. Ou sabe? É. Estava rico, né, filho? Se você soubesse a causa, você estava rico. Será que Jesus Cristo descobriu a causa? Por que a gente não vai até ele? E por que a gente não pergunta para ele? Ele não fala não? Ele vende? Ele esconde da gente? Hein, Fábio? Não? Vamos ver aqui a causa. Ver se nós entendemos que isto aqui é a causa. Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes, ou seja, presta atenção, vou ficar repetindo a causa, repetindo as coisas, Porque senão o tempo passa e nós perdemos. Mas está perguntando aqui, somos nós, por acaso, mais excelentes? Ou seja, Paulo estava aqui certamente, numa reunião, e ele estava dizendo, será que nós somos melhor que alguém? Será que nós somos melhores ou melhor do que alguém? Somos? Não. De maneira nenhuma, pois já dante demonstramos. Então, Paulo já havia demonstrado, se você começar a ler, as escrituras demonstram, ele fala, já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, quer dizer, tanto A quanto B, não interessa, todos, preste atenção, por amor de Jesus. Tanto judeu como grego. Então isso aqui quer dizer, tanto judeu como grego, quer dizer, é uma maneira de dizer, tanto eles quanto nós, todos nós temos o mesmo problema, todos nós temos os mesmos problemas, é o que eu acabei de falar, é. Às vezes o problema de um hoje não é o problema do outro. Hoje, eu estou com as minhas as amígdalas inflamadas. O Ramiro está com disenteria. É de um extremo ao outro, né? Um hoje está com um problema, o outro está com um problema também diferente. Um sujeito hoje está lá na praia, uma alegria danada, o outro está lá no Parque Memorial, fazendo velório lá. Mas amanhã o cara que estava lá passa para cá e o daqui passa para lá. Não é assim? Então todos nós temos os mesmos problemas. Ninguém pode dizer assim, não, eu não tenho esse problema. Amanhã você amanhece com o problema. Ninguém pode dizer dessa água não bebe. Amém? Todos temos, é isso que Deus quer. Quer dizer que, tanto judeu como grego, todos temos os mesmos problemas. Quais são os nossos problemas? Nós somos, quais são os nossos problemas? Lê-se, você vai ler versículo por versículo para mim, por favor. 10, depois você lê 11, assim quando eu mandar, tá? Então, qual é o 10?
Como está escrito, não há um justo, então, nenhum sequer.
O primeiro problema nosso, qual é? Então, nós temos aqui, ó, uma causa dos nossos males. Uma causa, só uma causa dos nossos males, é? Foi o que eu falei, está lá na UTI. Aí, de repente, o problema era o dedo, cortou o dedo, continua a infecção. Então, não era o dedo. Aí vai lá, corta outra coisa, tira outra coisa, tira outro negócio. De repente, o doente morre sem saber, sem descobrir realmente o que foi. Infecção generalizada, entendeu? Morreu. Então, a primeira causa do nosso problema. A primeira causa dos nossos problemas é a injustiça. A injustiça. Toda injustiça. Graças a Deus. Aí nós, cada item desse, dá para você escrever um livro. Se você quiser escrever um livro sobre esse assunto, injustiça. Toda injustiça é pecado. A gente estava conversando aqui, e às vezes a gente fica assim, você vai vivendo e achando que está bom demais. Conversando aqui com a Iraci, outro dia aqui, não era assim, nós estávamos aqui conversando. Aí você vai vivendo e você acha que está tudo bom demais, né? Aí, de repente, você comete uma cagada grande, né? Você vem cagando aos poucos, não é assim? Aí você solta uma brechinha aqui, outra dali, tal, etc. Mas você não percebe. Não, isso não tem problema. Coisinha daqui, coisinha dali, não tem problema. Aí, de repente, você desce o bar mesmo com vontade. Aí você corre atrás do médico, né, Ramiro? Fala, não, esse aqui agora exagerou. Exagerou. Não, não é simplesmente um intestino solto. É, o negócio já é, passou a ser grave. É uma infecção intestinal, é um problema sério. É um negócio sério. A gente comete injustiça o dia inteiro. Aí quando você faz uma lambança grande, aí você fica assim, meu Deus, né? E agora? E agora? Eu era tão certinho, e agora isso aqui acabou comigo. Eu era muito certinho, e Deus era comigo, e etc. Eu estava bem demais com Deus, e agora matei minha mulher, não era para matar, amém? Mas se eu quebrasse só um braço dela, não seria tão grave, né? Não seria, mas eu matei. Eu podia ter só... quebrasse os dentes, né? É uma massa. Então, nossa, essa justiça nossa, é o jeito nosso. Aí, a gente pensa que o problema todo foi aquele mal que você fez. Não, aí você fala, não, eu era bom. E agora, foi agora que aconteceu o trem. Foi isso, foi isso. Foi o quê? Foi isso. Foi o tapa que eu dei na cara do fulano. Né? Foi o não sei o quê. Você, aquele negócio que você botou na sua cabeça que era aquilo. Mas, na verdade, você vinha fazendo aos poucos a vida inteira. Né? Você vinha... Se você olhar... cobiçar, se você fez tudo isso é pecado, tudo isso é pecado. Olhou, cobiçou, invejou, e aí tudo isso é pecado, vem fazendo mal para você. Isso tudo vem fazendo mal para você. Não foi aquele momento, aquele X, aquela coisa desastrosa que aconteceu. O mal, não. O mal, ele vem desde lá de trás. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Toda injustiça é pecado. Toda. Então, quantas vezes a gente peca por dia? O outro.
Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus.
Então pronto. Dois. Qual o outro problema sério? Não busca a Deus. Ah, mas eu busco. Eu busco a Deus. Mas está escrito ali que você não busca. Aí está escrito falando o quê? Só o Dairel que busca a Deus. Ou não? O que está escrito? Hã? Mas o Dairel? E o Fábio? E o Fabrício? Celim? Mas aí o Celim levanta cedo, lê a Bíblia, tal, etc. E o Celim chega na hora do almoço, vamos orar? Vamos. O Senhor abençoe, tal. Né? E ele vai passando os dias, e o Celinho, o que ele está pensando? O que ele acha? Qual é a justiça própria dele? Hã? Qual a justiça própria? Que ele busca Deus. Sabe por que as coisas estão tudo boas para mim, Ramiro? Que eu estou buscando a Deus. Eu levanto cedo, leio um capítulo. Às 9 horas eu leio um versículo. Às 10:30 eu olho para o céu. Ao meio-dia eu abençoo meu prato. Eu busco a Deus. Por isso é que minhas coisas dão tudo certo. E é por isso. Aí de repente, o cérebro passa a mão na cabeça e acha um carocinho. Passa a mão na cabeça e acha um carocinho. E aí joga tudo pelo chão e tal. E que foi? Que eu fiz? Que eu fiz para Deus para ter esse negócio na minha cabeça? Que eu fiz para Deus e tal? Eu fazia tudo certinho. Entendeu? É um erro enorme. É um problema, é um erro enorme. Sabe o que você faz certo? Nada. Você busca Deus? Não. Amém? Então, depois, você não desanima não, viu, gente? Não desanima não. O final vai ser um final feliz, eu acho. Vai ser um final feliz. Amém? Desanima não. Mas o que a lei diz isso. A lei não mente, a lei não mente. A lei é perfeita. O que, que a lei diz? Que todos, não há um justo sequer, todo mundo é injusto. Que dois, não tem ninguém que busca Deus. Três.
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Então, ninguém fala porra nenhuma, aqui ó, inúteis. Mas se eu sou útil, eu corro para cá, para a cooperativa, eu chego, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu vou embora satisfeito e tarde, que graças a Deus que eu tenho sido útil. Mas o que, que diz a lei? Eu fico pensando que o que eu faço, eu fico pensando que eu sou útil. Então, o fariseu, o escriba, ele é assim, ele achava que ele era útil, ele achava que ele era, que ele buscava Deus, ele achava que ele era justo, não comia com o pecador, não fazia isso, não fazia aquilo, fazia tudo certinho, amigo. Então ele não era inútil, ele era útil. Ele não é inútil, era o povão era inútil, mas eles não. Amém? Quatro.
Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
Não há quem faça? Não faz o bem. Não há quem faça o bem. Mais um. Eu não vou descer detalhe, não, senão o tempo não vai dar. 4, 5. Aqui você já entendeu, né? Você pensa que você faz o bem. Você pensa. 5.
A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente.
Então vamos ver. A sua garganta, da sua boca. É uma boca suja. Amém? Um sepulcro aberto. Boca suja. 6.
Cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Cuja?
Boca.
Então, pô, boca suja e amarga, né? É isso. Vai indo muito bem, de repente sai toda a sujeira, toda a amargura, né? A gente vai indo bem, vai segurando. Chega um momento, tem que correr pro vaso, né? A gente vai segurando assim, tá? O máximo que pode. mas de repente vai seguro, vai para o vaso. E aí, sai da nossa boca, aí vê o que, que realmente tinha. É. Porque você pensa assim, o Luiz não tem problema. Então eu posso confiar no Luiz, eu posso abrir meu coração com o Luiz, eu posso deixar o Luiz lá em casa, não tem problema, entendeu? E aí nós vamos e confiamos, e abrimos, e etc, etc. Se eu tivesse observado que qualquer hora o Luiz podia soltar, qualquer hora o Luiz podia abrir a boca, quem de nós aqui a gente garante que de repente não vai fazer uma lambança? Quem de nós aqui que de repente não vai fazer uma lambança? Você garante? Que de repente um de nós não vai fazer uma lambança? De repente você fala, nossa, foi o Caio Fábio, ó. Foi o Caio Fábio. Quem que esperava? Que o Dimas Suega. Quem que esperava? Que o fulano, que o Bertano, que o Ciclano. Que o irmão, não, como é que chama lá o presidente do Senado? O presidente da Câmara foi caçado? O irmão Cunha, como é que chama? Eduardo Cunha. Pois é, você sabia que ele é irmão? É irmão. Eduardo Cunha. Lá está cheio de irmãos, lá ali está cheio de irmãos. Quem que imaginava, né, que... Amém, gente? Está dando para entender. Vamos embora lá. 6, 7.
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
Olha, caminho torto. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. É isso. Porque assim, ó, a pessoa injusta não busca Deus. Não, injusto, inútil. É, não faz o bem. O caminho dele só tem que ser uma porcaria. O caminho, a vida dele tem que ser uma vida torta. Mas, 8.
Em seus caminhos há destruição e miséria.
Aí a gente não sabe por quê. Você não sabe por quê. No seu caminho há destruição e miséria. Então aqui, ó, por enquanto está bom. Por enquanto está bom. De repente, a casa cai. Mas por que, que a casa só caiu aqui? Porque ele vem fazendo injustiça. Ele vem não buscando a Deus. Ó, o caminho, a casa caiu aqui. Mas a pessoa vem cometendo injustiça, não busca a Deus, não faz nada para agradar a Deus, não, sabe? E assim vai indo. Aí a casa caiu aqui. Ó. Outro.
E não conheceram o caminho da paz.
Pronto. O que mais?
Não há temor de Deus diante de seus olhos.
Eu não vou escrever mais ali não, né? Mas você, se nós fôssemos observar a lei, o que que a lei fala de nós? Que a gente? O que que a lei fala de nós, então? Hã? Versículo 20.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Mais uma vez.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele.
Então, nenhuma carne será justificada diante dele. Ninguém vai chegar diante dele e falar que é bom. Ninguém vai poder chegar diante dele e dizer, se você fizer isso, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar, fala, você senta um pouquinho, eu vou passar um filme aqui, vou passar o filme aqui, da sua, os últimos atos do fulano, tá? Vou passar aqui, aguenta a mão aí que eu vou passar lá. A hora que ele começar a passar, você fala, ó, continua não, já entendi, amém? Já entendi. Então, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Qualquer pessoa, ao chegar diante de Deus, ela tem que chegar diante de Deus sabendo. Ela já vai chegar diante de Deus sabendo que ela não vai ser justificada. Ou seja, se você perguntar para Deus, Senhor, eu sou bom, o que Deus vai falar? Eu falei, sinto muito, não posso dizer isso de você. Amém? Então, nenhuma carne vai chegar diante de Deus sem problema, sem pecado. Por isso, todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, primeira coisa que a gente deve fazer é confessar os nossos pecados. Primeira coisa. E é uma coisa que a gente não esquece. É uma coisa que a gente realmente esquece, porque a gente já chega confiado em nossa própria justiça, a gente chega confiado e já vai chegando direto e pedir a Deus. A gente já chega direto pedindo. Quero isso, quero aquilo, me ajuda disso, me ajuda daquilo, Senhor, etc. O que está acontecendo? Ninguém chega diante de Deus consciente daquilo ali. De que é injusto, que é o correto é chegar diante de Deus e primeira coisa, Ramiro, você acha que você vai chegar diante de Deus, Ramiro, e já pode logo pedindo, porque você é o que faz a reunião de senhora, você é o que que ora com um enfermo aqui, outro ali, que é marido da Lázara. Então você olha assim, o Ramiro não tem. O Ramiro pode chegar diante de Deus, porque o Ramiro não tem problema. O Rocinho não tem problema. Nenhum de nós. Lá fala, por acaso somos melhor do que alguém? Por acaso nós somos melhores do que alguém? Não. Então, todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, a primeira coisa é entender isso, admitir, confessar os nossos pecados. Amém? Você vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, tal. Pedro fala, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Todas as vezes que você chegar para Deus, primeira coisa é isso. Amém? Senhor, maldito homem que sou, Senhor, meu Deus, por mais que eu queira, eu não sou justo. Por mais que eu queira, eu não sou bom. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Amém? E assim, quando eu vou lembrando das coisas, eu vou ficando triste, porque, meu Deus, não é assim? Esta é a hora certa que Deus vem até você. É a hora certinha que Deus chega até você. É quando o monte, é quando o vale é aterrado, é quando o monte é abatido, é quando as coisas realmente são niveladas, é quando você chega para Deus e confessa. Vamos para a gente, agora, veja bem aqui. Versículo 21, para ajudar, para poder você não ir embora, ninguém ir embora, todo mundo ir embora satisfeito. Mas agora, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Pronto. Quando a gente viu que não tinha recurso, porque a lei dizia tudo isso de mim aí, ó. A lei falava isso de mim. Então tinha recurso para mim? Tinha recurso para você? Não. Mas agora? Mas aí está dizendo o versículo. Bem, Renata.
Mas agora.
Mas agora. Vê de novo, Renata.
Mas agora. Se
pronto. Mas agora. Amém? Então, tudo, parece que tudo que falou antes não serve. Acabou. Tem gente que pensa assim. Tem gente que acha, que pensa assim, mas agora? Então aquilo que ficou para trás, não, eu não estou debaixo da lei. Não, está dizendo aqui, ó, mas agora sem lei. Então eu não estou debaixo da lei, eu esqueço daquilo ali. Está aqui, ó, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Tendo testemunho de Deus, da lei, dos profetas. Aí, o religioso, o idiota, pega esse versículo aqui e sai falando, esquece do resto. Não, o resto está falando a verdade. O resto está dizendo exatamente aquilo que nós somos. Porque está dizendo aqui, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então, o que que nos salva? O que que nos salva dessa situação aqui? O que que nos salva dessa situação aqui? Hein, gente? Mais alto. Mais. Mais uma vez. Quase deu certo. Mais uma vez. Melhorou. Pronto. Graças a Deus pela justiça de Deus. O que que nos salva dessa situação? A resposta. Justiça de Deus. O que que nos salva dessa situação? E dessa? E assim por diante. Graças a Deus que... Mas... O que foi que nos salvou então? Justiça de Deus. Pronto. O que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Todo mundo sabe aquilo aí. De cor e salteado. Eu tenho certeza. É, o Luiz está dizendo aqui, a justiça de Deus é o ponto de vista de Deus. O que mais? Entendeu? Você falou mal de uma pessoa. É assim que Deus pensa? A justiça de Deus é o pensamento de Cristo. A justiça de Deus é o Evangelho. A justiça de Deus é a doutrina de Cristo. A justiça de Deus, é, aí está. Aí quando você olhou para uma coisa e cobiçou, é assim que Deus olha. Aí você irou contra alguém, é assim que Deus. Se você perguntasse naquela hora, Deus ia dizer para você o quê? Não ira não, meu filho. Deixa isso para lá, mas que bobagem, você está irando por causa disso. É assim, aquela pessoa que anda, que não anda pela carne, porque se você andar pela carne é daquele jeito ali, ó. Mas se você andar pela justiça de Deus, do jeito que Deus pensa, tudo que você fosse fazer, o que você fizer, naquele momento, se você anda pela fé, é naquele momento que você vai lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar. quando você estava lendo, meditando, você foi guardando a palavra no coração, e foi enchendo do Espírito de Deus. Tal. Quando naquele momento o Espírito Santo te fez lembrar, meu filho, você vai fazer isso. Por quê? Naquele momento, naquela hora, a justiça de Deus é que vai nos salvar dessa situação. O que é a justiça de Deus? Eu pergunto, é assim que Jesus ensinou? Não, então não faz. Foi assim que Jesus... Você está diante de um problema. Você está lá, é certo ou errado? É justo ou é injusto? Eleva o seu pensamento ao monte. É de lá que vem o seu socorro. Eleva os seus olhos ao monte. É de lá que vem o seu socorro. O que eu estou precisando de socorro naquela hora? Saber se eu faço ou se eu não faço. Se eu vou cometer uma injustiça ou não vou. Eleva o seu pensamento ao monte. É de lá que vem a resposta. Em tudo que nós fizermos durante o dia. Então, aí eu estou com febre. Eu não sei se é porque eu não estou buscando a Deus. Eu não sei se é porque eu estou cometendo alguma injustiça. Eu estou falando mal dos outros. Eu estou apontando o defeito dos outros. Eu estou culpando os outros. Eu estou julgando. Eu não sei qual é a causa. Eu sei que eu estou com febre. E eu não sei qual a causa. Então, o médico, o salvador, a pessoa que vai... Se realmente nós acreditamos nele, ele é a solução para todos os nossos problemas. Mas você precisa realmente acreditar. Amém? Agora, sem lei, caso contrário, você está debaixo da lei. Se você não andar pela fé em Jesus Cristo, qual a sua situação? Não existe, ou nós estamos debaixo da lei, ou nós estamos vivendo pela fé em Jesus. Fé em Jesus. Quem manda é Jesus, quem orienta é Jesus, quem fala a verdade é Jesus. Se eu não acredito em Jesus e não pergunto para ele, onde é que eu estou? Debaixo da lei. E quem está debaixo da lei? Aquele jeitinho ali. Amém, filho? Não é não? Mais cedo ou mais tarde, você vai mostrar realmente que é desse jeito. Deu para entender? Então, para que isso ali não ocorra, ou seja, para que nós não fiquemos doentes, para que nós não fiquemos enfermos, basta que você não ande, ou seja, começou aqui, problema aqui, vem cá, resolve o problema. Ah, minha garganta está arranhando. Já toma logo um medicamento ali, pronto. Não deixa o trem pipocar. Não é não? Porque dá um pouquinho da injustiça, passa para isso, passa para aquilo, passa para isso, passa para aquilo, e etc. Dá um pouquinho, a pessoa está fazendo só... Aí, meu filho, a morte vai ser fatal. Amém? Deu para entender? Resolve só ficar... Ora comigo, irmão. Aleluia, melhorou? Melhorou. Tá bonzinho? Tá. Fala, Jesus Cristo é o Senhor. Tá. Então, pronto. Tá livre. Amanhã, doente de novo. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi? Fila de gente, fila de gente. E o outro aqui. Passa para cá. Fala, né? Tá bom. Aí no outro dia, a mesma fila. Lá em Mato Grosso, tinha uma mulher, uma mulherzinha, pequenininha. Ela, aí o Paulo Barroso, que era o pastor, quando a mulher entrava na fila, ele já ficava incomodado. Um dia falou para mim, a mulher entrou na fila. Ela, todas as vezes, o demônio tomava ela na hora, e ela caía, e o pau caía, a folha e tal. Aí ela ficava aliviada, tal, fala, Jesus Cristo é o Senhor. Pronto, está aliviada, foi embora. Amanhã ela estava... O que aconteceu? Tomou o analgésico? E não? Qual a causa? O que que levava aquela mulher a viver daquele jeito? O que que tem levado você a viver de determinada forma que você está incomodado? Você está, às vezes, percebe que não é daquele jeito. Às vezes você percebe que alguma coisa está errada. Amém? Aí você vai ficar entrando na fila para tomar. A reunião foi boa, aliviou, foi embora. A reunião foi boa, foi. Tá, eu senti a presença de Deus, aliviou, foi embora. E a causa continua. Aí você precisa de outra reunião. Você precisa de outra dose de analgésico. Amém? Precisa. Por isso é que o cristão tem que crescer. Por isso é que o cristão tem que sair. Ele tem que prosperar. Ele tem que chegar à estatura do varão perfeito. Ele tem que chegar à natureza divina. Ele tem que evoluir. É, o santo não basta ser só santo, não. O justo não basta ser só justo. Amém, gente? Amém? Agora, ali está. Qual é o problema? Não, às vezes, não está buscando a Deus. Ou se está buscando, não está buscando da forma certa. Não está buscando de maneira certa. Um dos grandes problemas é não busca a Deus. Logo ali no comecinho, viu? Ou não está buscando a maneira certa, bebê. Porque se estivesse buscando, talvez não estivesse com tanto, né, tanta necessidade de analgésico. Amém, gente? Você já era para estar, às vezes, orando, expulsando o demônio, curando os enfermos. Você já era para nós estarmos fazendo as coisas. Aí não, fica entrando na fila. Todo dia. Que é chamado a síndrome do pecado. A pessoa vai, resolve. Vai, resolve. Aí volta, mesmo jeito. Continua sentindo os mesmos problemas. A mágoa está ali dentro. O ódio está ali dentro. A soberba continua. Angústia. Não conseguiu, às vezes, perdoar. Às vezes falou, certo? Mas guarda rancor. Guarda, o trem está lá. Eu pergunto, curou? A cura, que teve uma época que surgiu o negócio da cura interior, né? A cura não é... Continua os mesmos problemas. Ninguém fala mais em cura interior, mas continua os mesmos problemas. O interior da gente, onde é que está? Está por aqui assim, ó. Boca suja, lê lá para você ver. Do seu interior, sepulcro aberto. É um interior sujo. Interior, o sepulcro. Por fora está bonitinho. Cabelo de chapinha, arrumadinho, por fora, mas por dentro, A gente está de terno, gravata, arrumadinho, sapato engaixado. Mas lá dentro, angústia, revolta, coisa que tem lá de trás, que você nunca conseguiu se livrar dele. Nunca conseguiu se livrar dele. Amém? Vocês concordam? Mas, bem, na reunião, foi boa, tal, etc. Vamos embora. O problema continua, a situação continua, e etc, etc. Amém? Foi bom, não foi? Não valeu? Não é isso mesmo? Então, no começo, até eu falei, no começo, falei, parece que não tem nada mais para Deus falar conosco. Mas tem. E essa é a verdade, certo, filha? Então, é isso. É muito fácil. Eleva os seus olhos. Salmo 121. Eleva os seus olhos ao monte. Está lá há pouco dia nós vimos esse salmo, todo mundo gostou, achou bom. Né? Continua. Repetindo, arroz e feijão. Ó, eleva os seus olhos ao monte. De onde vem o seu socorro? Não chega diante de Deus vestido com a sua própria justiça. Chega diante de Deus, sabe, Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Sabe, esse dia Deus me falou uma coisa assim, eu fiquei até com vergonha de pensar, falei, mas será que eu... Se eu ainda tenho inveja de alguma coisa? Inveja? 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 O que é inveja? Às vezes tem uma pessoa fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer. E não pode. Aí você fica com inveja. Uma pessoa querendo, né? O Ramiro querendo fazer, arrumar o cabelo, não tem jeito. É. Aí você olha o Alessandro ali, olha o Ramiro, olha para o Alessandro, sobrando cabelo ali no Alessandro, não é não? Você fica, se, Ramiro, por incrível que pareça, se nós não tivermos cuidado, nós temos inveja das coisas. Você tem inveja das coisas. Você pensa assim, mas por quê? E aí, o que, que Deus foi mostrar para a gente? Você... Né? Tem inveja, é um perigo, nos dias de hoje então, é um perigo isso. A gente olha, cobiça, a gente olha, pode às vezes você pensar, não, eu não tenho inveja, não tenho. Mas Deus vem e fala para você, tem sim. Você queria fazer aquilo, você queria ter aquilo, você queria... Mais ou menos assim. Né? Amém? Acho que... A gente, Deus falou conosco? Falou? Amém? Só existe uma maneira de nós sairmos daquela situação. Qual é? Admitir que o nosso caminho é Jesus Cristo. Está de acordo com Jesus Cristo? Você está livre daquilo. Não está de acordo com Jesus Cristo. Então você está ali. Não está de acordo com Jesus, você está ali. Amém? Pode ter resolvido um, ou dois, ou três, ou quatro, mas depois, como nós falamos no começo, às vezes pronto, faz o exame, rim. Ok, Sei o quê? Ok. Fígado? Ok. Papá? Ok. De repente, está lá um determinado órgão não está funcionando. Se uma daquelas coisas ali não funcionar, de repente pode contaminar, generalizar, tomar conta de tudo. Uma ira, uma mágoa. E o diabo sabe disso, e o diabo é terrível. Ele sabe que, né, uma coisinha pode destruir você. Uma coisa. Como eu falei, pode ser o quê? Uma inveja. Uma cobiça. Uma soberba. E assim vai indo. Amém. Não é não, Finha? Concorda ou sem corda? Concorda? Amém. Considerações. Uma com o Ender. O Ender hoje com a consideração do Ender. Amém, gente? Então vai lá. Não, Ana. O Ender não gosta de fazer de consideração nenhuma. Quem que vai dar uma consideração para nós hoje? Dona Maura? Não. Se ficar só o Ramiro, o Érico, todo dia, mesma coisa, adeus. Adeus, não, adeus. A Sandra, então leva lá para a Sandra, lá o Neval. Nós não podemos ficar repetindo todo dia, né, os mesmos. Amém? Vocês concordam, gente? Mesmo? Não é assim, Geraldo?
Amém. É desse jeito mesmo, irmão. E assim, por mais que a gente luta, por mais que a gente não quer ser injusta, não quer ser inútil, não quer julgar, não quer falar, a gente acaba fazendo. E isso entristece a gente fica angustiado, porque, na verdade, a gente sabe que isso não agrada a Deus, não é, o que nós temos aprendido de Deus.
Paulo fala assim, foi assim que você aprendeu com Cristo, foi assim que Jesus ensinou, né, Sandra?
Verdade.
Foi assim que Jesus ensinou. Olha, você vê uma coisa, Sandra, se a gente arrumar, coisa que a mulher gosta de fazer, se você fosse arrumar de tal maneira que cause inveja na outra, você peca. Se você se arrumar de tal maneira que você seja cobiçada por um homem, você peca. Então, às vezes, e mulher gosta muito disso, eu não sei se, mas às vezes ela não quer nem chamar a atenção do homem. Mas ela leva o homem. Se você olhar para uma mulher com intenção, tá, já adulterou com ela. Se eu adulterei com ela, ela adulterou comigo, sem saber. Né? Sem saber. E a mulher tem muito isso. Às vezes ela não faz para poder chamar a atenção do homem. Não, irmão? Mas às vezes faz. O problema é cair em cima da gente. Não? Por que que as judias, o pessoal lá, tava aquelas rouponas, só com o olho de fora. Ficava só com o olho de fora, tampava tudo.
Então, é isso mesmo. Às vezes a gente percebe e a gente quer mudar, irmão. Aí a gente se esforça para mudar. De repente, a gente nos vê de novo fazendo as mesmas coisas.
É isso.
Aí, então, nesse, é uma luta.
Nesse caso, o que você tem que fazer? Então, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Fala com Jesus, Senhor, eu tenho feito isso. Todo dia Eu tenho feito isso. E eu sei que é um mal. Eu sei que é um mal. Não é um bem. É um mal. Eu sei que eu tenho feito isso. Olha, eu não estou tendo paciência. Eu fico julgando. E etc, etc. Então você admite, conversa com Jesus. O que, que ele vai? Ele vai te ajudar. Ele vai, de repente, ele vai te ajudar. Ninguém pela sua própria justiça, pelo seu próprio esforço, consegue ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Ninguém. É só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Amém? Vamos repetir? Ninguém, pela sua própria justiça, vai conseguir ser aquilo que às vezes você quer ser. Só Deus. Só Deus. Você vai, conversa com Deus, humilha debaixo da mão de Deus. Vai para Deus, Senhor, muda a minha alma. Como é que pode, por exemplo? A natureza. A gente às vezes sabe que é a natureza da gente. Pede a Deus. Meu Deus, eu tenho problema de inveja. Eu tenho problema. Eu tenho invejado, eu tenho cobiçado. Eu tenho, eu estou almejando coisas muito grandes. Eu estou sonhando com coisas muito grandes. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Porque ele fala, contentai-vos com as coisas simples. Buscai as coisas que são pequenas. Então, meu Deus, e isso, eu sei que é um mal. Me ajuda. Tem misericórdia em mim. Amém? Amém, filha. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Né, Rai? É não, amigo? Senhor Jesus, Pai que está nos céus. Né? Não foi não, né, meu? É. Aí, ó, Ramiro está dizendo que não foi um analgésico hoje, não. Foi um antibiótico. Né? Foi alguma coisa mais forte. Obrigado, Deus. Senhor, nós entendemos que é isso mesmo. Então, por quê? Por que que nós insistimos em ficar longe? Nós deveríamos estar bem perto do Senhor todo o tempo. Nós deveríamos estar realmente nos seus pés. Onde o Senhor tirasse o seu pé, nós colocaríamos o nosso. Perdoa. Se nós almejamos coisas altas demais, perdoa, Senhor, se nós somos muitas vezes causa de problema para o nosso irmão. Causa. Fizemos o que era mal quando, na verdade, não pensávamos que seria o mal. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor ajude a igreja. Escute a oração que foi feita, meu Deus, pela igreja, quando ela olhar para o monte, quando ela levantar os seus olhos ao céu. E pedir a Deus que não haveria problema nenhum, se nós fôssemos como o Senhor. Não haveria. Se nós fôssemos como o Senhor, não haveria. O inimigo não levaria vantagem sobre nós em nada, se nós fôssemos como o Senhor. Se nós seguíssemos o caminho do Senhor. Como seria bom? Como nós viveríamos melhor? Como nós viveríamos melhor, Jesus, se cada um se preocupasse em caminhar após o Senhor e seguir os seus passos? Como, eu tenho certeza, nós viveríamos melhor. Obrigado, meu Deus, pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo entendimento. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não afastarmos hora nenhuma desse entendimento que o Senhor nos tem dado. Para a honra e glória de Deus. Para que realmente o Senhor seja exaltado. Para que todos entendam que a honra realmente pertence ao Senhor. E que em nós, realmente, não podemos confiar. Em nós, realmente, não podemos confiar. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amém.
Palmas.
Eu estive.